Você está ouvindo Voz Solitária.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua Mãe Maria Santíssima. Sempre sejam louvados. Voltamos com mais um episódio sobre religião, mas você já deve estar cansado de ouvir sobre os sacramentos, né? Então a nossa leva de episódios catequéticos, ou seja, catequese sobre a doutrina da igreja, acabou, né? Então, sobre as coisas de dentro da igreja. Agora a gente vai partir pro fight, vai partir pro momento aquele momento que a gente vai ver o circo pegando fogo e tal. E a gente vai falar sobre um assunto entendeu? Muito polêmico, né? Então, o assunto de hoje eu defendo com toda a clareza da minha vida. A gente vai falar hoje sobre o movimento pró-vida. Hoje é o dia, né? Hoje é o dia mais cabuloso de todos. Ou não, a gente vai falar sobre o movimento pró-vida. E bom, eu queria explicar uma coisa, né? Todos os outros episódios que vocês ouviram foram gravados antes da live, né? Ou seja, todos os outros episódios dos sacramentos foram gravados antes da live. Então, pode ser que eu tenha soltado aí alguma coisa, algum negócio aí que aconteceu, né? Depois da live e tal, né? Depois do que aconteceu da live e tal, e que não tenha lá no episódio, né? Eu tava às escondidas, basicamente. Mas agora vocês têm um episódio novo, um episódio fresquinho, um episódio quentinho. Bem, a gente vai falar sobre o movimento pra vida, né? Eu acho que tá aí embaixo. Não sei, mas esse episódio, não sei se vai dar certo eu fazer ele em duas partes, mas se ele ficar muito grande, a gente vai ter uma parte 2. Bom, pra começar essa conversa, a gente vai falar sobre o que é um movimento, né? Tal, quem é que faz parte desse movimento, né? São denominados pró-vida os movimentos que se declaram em defesa da dignidade da vida humana, conhecidos principalmente por sua posição à prática do aborto induzido. Diversos grupos e indivíduos atuam em campanhas pró-vidas, de religiosos a laicos, incluindo médicos, cientistas, advogados, pessoas de mais diversas ocupações. Então, o movimento pró-vida, ele é um movimento que reúne todo tipo de qualquer pessoa, né? Seja católico, ou ateu, ou muçulmano. Seja católico, ateu, protestante, ele une negros e brancos, une pobres e ricos, né? Une essas pessoas num só sentido: a dignidade da vida humana. Você não tá ali pra uma ideologia barata, você não tá ali que é um negócio que você ganhou dinheiro com aquilo ali. Não, é dignidade da vida humana. Então, ao defender a vida, esse aspecto, a gente defende, né, a dignidade da vida humana. Bom, né, e essa questão de, tipo, a principal atuação de um pró-vida, né, como é que isso acontece? Bom, a principal atuação do movimento é nas relações, né, nas campanhas a favor do aborto, né, tal. Mas você tem também movimentos pouco conhecidos, né, como contra a eutanásia, contra a eugenia, que é a modificação da genética, contra a eutanásia, que é a morte induzida para pacientes de câncer terminal ou idosos, essas coisas assim, que estão, por assim dizer, insatisfeitos com a vida ou que já estão muito perto da morte, entendeu? Aí essas pessoas, elas são induzidas a uma morte lenta, seja por injeção letal ou alguma outra coisa. Eu não sei quais são os métodos. É uma área não tão conhecida, né, do movimento pró-vida. Você tem também contra a eugenia, que como eu disse, modificação da genética, ou seja, porque o bebê nasceu com um síndrome de Down, a gente vai abortar ele. Mata, porque nasceu com síndrome de Down. Aí não dá certo. Ou ainda vou preparar ainda meu episódio sobre críticas, né, a movimento que é a favor do aborto. Mas hoje a gente vai falar sobre o movimento pró-vida, né? Então, o aspecto pró-vida é esse: ser a favor da dignidade humana, defender a vida humana desde sua gestação até sua morte natural, desde sua concepção no leito materno até seu fim por morte, né? Entrando num aspecto mais religioso, o seu fim por morte natural, a gente coloca também a questão de questão de pessoas que morreram por causa de alguma doença, por exemplo, os casos de Covid-19, né? Tal. As pessoas que morrem por Covid são contadas como morte natural. Por mais que não tenha tido, por mais que a pessoa seja nova, tal, é contada como morte natural porque, tipo, ela não foi um negócio induzido, ela não foi assassinada, ela não se suicidou. Enfim, foi uma morte natural, por assim dizer, né? Mas é contado também. Tanto que em outros casos de doenças também, são contados como morte natural, né? E, ou seja, o que você inclui como ataque à vida humana? Qualquer coisa, desde um simples aborto até, sei lá, tentativa de modificar a genética para alcançar os humanos perfeitos, né? Tal, eu diria o carinha do bigode, né? Cujo nome a gente não gosta de falar, é politicamente incorreto que se fale, a raça ariana, né? Tal, ou seja, a raça perfeita, né? Tal, a galera diz, ai, hoje em dia não é pra existir racismo, blá 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 blá. Sim, mas você defende o aborto em casos em que a criança vai nascer doente, ou com síndrome de alguma coisa que você não quer cuidar, ou com autismo, ou com algum outro tipo de problema. Porque a criança nasceu com uma falha no risquinho no dedo, ah não, mata, eu não vou cuidar, não dá. E assim, falando mais sobre a atuação do movimento pró-vida, né? A atuação em relação às outras, não às outras coisas, mas a principal atuação dele, né, hoje em dia, é em relação ao aborto, tal. Entre vários e vários países aí que querem publicar o movimento, né, que querem fortalecer os seus movimentos nacionais, de feminista e não sei o que, de esquerda, blá, 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 blá. Enfim, o que a gente trata que não é questão de política, esquerda ou direita, não. É uma questão, né, como eu disse, de defesa da vida humana, tal. Tipo, poxa, todo mundo tem o direito de nascer. Assim como as feminazes que ficam, né, o dia inteiro numa praça, né, com um crucifixo no cu e entre outras maneiras, né, de insultar alguém, tal, seja queimando porta de igreja, tentando querer invadir igreja, né, tal, insinuando que Nossa Senhora poderia ter abortado um Jesus, enfim, entre tantas outras maneiras que o movimento feminista gosta de atacar a igreja católica, né, uma delas é o aborto. Eu conheço um vídeo na internet, né, de um grupo de feministas, um programa mesmo, não sei qual era o programa, mas, né, se você é velho da internet, você conhece. Se o Papa não fosse, se o Papa fosse mulher, o aborto seria. Se você já viu esse vídeo, meu amigo, né? Parabéns. Você tem uma autoridade pra dizer que feminismo é ruim. Tal. Com base no que você pensa, se você pensa que aquilo ali é ruim, parabéns. Você pode ser uma. Enfim, né? Essa atuação, ela fica nesse meio termo, entendeu? Tal. Tanto você tem atuação no movimento contra outro tipo de morte, provação de outro tipo de morte, quanto você tem uma forte atuação nos movimentos para, né, fortalecerem, legalizarem o aborto. Então, o movimento pró-vida, ele vai atuar contra isso. Tal. É tanto que você tem aí pessoas maravilhosas, né, você tem casais católicos, né, que eu me esqueci o nome agora, dos casais lá e tal. Você tem o Bernardo Kister, tem um padre lá de Anápolis que ele impediu um aborto, a gente vai já falar dele também, tal. Tem uma fundação em Anápolis, né, que ela é própria pra isso, né, ela é voltada para o cuidado de mulheres que iam pensar em aborto, entre tantas outras coisas. Tem médicos, advogados, cientistas, entre tantas outras coisas. Você tem desde gente que apenas lê o conteúdo, que apenas vê aquele conteúdo e diz, nossa, eu gostei disso, eu vou defender isso, defender essa causa. E você tem que prover o conteúdo pro negócio, entendeu? Então, né, existem provas científicas, existem provas psicológicas sobre malefícios do aborto. Tanta questão assim, poxa, você tá matando um ser humano, querendo ou não, tal. Por mais que, ah, não, não sei o quê, porque é fruto do estupro, não vai ter como cuidar, tal. Ou, ah, porque tem uma doença gravíssima, tal. E se fosse você? Você já parou pra pensar isso? Se você tivesse algum defeito, alguma doença, tal, e somente decidir te abortar. E aí? Não ia ser da mesma forma, né? Ou seja, você tem que pôr a visão de que tem que sair desse mundo egoísta do eu, meu biguinho. Você tem que ver que assim como você merece dignidade, ele merece. Beleza, a gente falou aqui, né, falamos muito, fizemos um pensamento filosófico aqui e tal. Agora vamos falar também sobre os outros meios de atuação do movimento, os outros meios de combate, né? Outros meios de batalha, por assim dizer. A internet, né? Através dos influencers digitais, né? Os influenciadores, como eu já falei, o Bernardo Kister, casais católicos, entre tantos outros, né? Cientistas, médicos, advogados, um bocado de gente aí que é a favor da causa, a favor da causa pró-vida. O auxílio às mães que desejam abortar e tal. Ah, agora que eu me lembrei, rapaz. Falando desse negócio aí, agora que eu me lembrei. Tem uma pessoa que as feministas roem de raiva e tal, que quando lembram dela, né? Como se ela fosse a Judas Iscariote do movimento feminista. Ela, Sarah Winter, que hoje em dia, né? Infelizmente a gente pode dizer que isso está um pouco alienado em relação à política, né, tal. Mas uma das suas fortes atuações fora do meio da política é em relação ao movimento pró-vida, né, tal. Ela passou de uma feminista ferrenha do movimento fêmea e tal. Ela passou de uma feminista, caramba, pra uma conservadora. Simples. Você aí que acredita que aquele seu amiguinho não pode se converter? Ai meu Deus, aquele meu amigo que é tão esquerdista, tão cheio de ideologia na cabeça, nunca vai se converter, meu amigo. A Sarah Winter se converteu. Se a Sarah Winter se converteu, não só a um pensamento conservador, mas a Santa Igreja Católica, meu amigo, tudo é possível. Essa é uma das maiores provas. Assim como Deus fez Santana engravidar depois de velha, pra Deus nada é impossível. E, continuando, a gente tem as casas de acolhimento pra mães que estavam pensando em abortar, seja um jovem ou que sofreu um abuso sexual e engravidaram. E essas casas, elas vão acolher essas mães que foram julgadas. Por quê? Porque elas querem que a criança não tem quem ajude, não tem uma representação, ou o pai fugiu, alguma coisa assim. Então, elas procuram essas casas. Também tem as petições online para barrar os projetos de lei, que eu nunca vi nenhuma delas funcionando. Mas a gente pode citar aqui dois sites que a gente vê muito, que são de confiança, aliás, que é o Citizen Go e o Change, não sei e tal. Mas são dois sites confiáveis em que a galera posta muito essas petições. Você tem outros sites de petições também, tem uma Avaaz, um outro site aí, mas é petição esquerdista, é petição de não, vamos salvar os animais, blá blá blá. Aí fica também outra crítica. Poxa, vocês preferem salvar vida de bichinho do que salvar vida humana? Como assim? Beleza, né? Agora a gente vai entrar na parte de pensamento. Mais uma vez a gente vai voltar ao pensamento filosófico pra discutir sobre isso. Importante, tá? Qual é a importância dos movimentos pro universo? Seguinte, que em primeiro lugar, o que acontece é, você tá tendo uma desvalorização da vida humana. Tá tendo uma desvalorização da vida humana. Vou começar um textinho aqui, que ele já fica de gatilho pro próximo episódio. Tudo começou em 1960. Veio o rock, veio os novos estilos musicais, veio os novos estilos da moda. O mundo despertou de um pós-guerra. E já nos anos 60, no final dos 50 pro 60, você teve uma era de libertinagem, você teve uma era de quebra de tabu, né, tal. E uma das quebras de tabu era o sexo. Então tudo começa com o sexo, assim, tal. Tudo começa quando você pega o sexo, aquilo que é algo sagrado, querendo ou não, antigamente o sexo era sagrado, que é ali que vai nascer uma família, né, algo, né, como diria a igreja, é algo dos esposos, né, é a consumação do sacramento do casamento, do matrimônio, a consumação do matrimônio, é o momento ápice do matrimônio, algo que é exclusivo dos noivos, algo que é exclusivo do casal. Pegar aquilo e vai banalizar aquilo. Banalizar primeiro. Como? Libera. Não tem problema agora se transar com essa namorada. Além de você ser casado, beleza? Você vai evoluindo. Você vai denegrindo, né, os degraus. Ah, não tem problema você transar com mais de uma pessoa. Não tem problema se transar, fazer filho e tal. Ou seja, começa a surgir uma série de outras coisas. Porque o sexo, ele não é mais para a vida, ele é pro prazer. Ele não é mais pra fazer vida humana, ele não é mais pra gerar a vida humana, ele é pra satisfazer o meu ego. Então, né, tudo começa aí. Aí você vai ter invenção de pílula anticoncepcional, pílula abortiva, aumento nos casos de aborto e dada coisa. Vem DST, né? Hoje em dia o povo não chama mais de DST, é IST, infecções, é doença, querendo ou não. E você tem também. Aí você começa a inventar os outros métodos contraceptivos, diafragma, DIU de ferro, camisinha, entre tantas outras coisas. Aí você vai ver toda a desgraça que a gente tá acontecendo. Depois você tem divórcio, que a galera tava casando errado. Depois você tem eutanásia. Você começa a ter surto de AIDS. Entre tantas outras coisas, por causa de uma desregragem, por causa de uma deliberação no período, por causa de uma deliberação na década de 60. Então, né, então você teve essa banalização do sexo. Com isso, né, então, as pessoas esquecem quais os frutos, né, no caso. Filho, né, eu sempre digo para os meus amigos, olha, o dia que você faz um menino, primeiro, certifique-se que antes você tem um emprego, uma casa, um emprego estável. Se você tem uma casa, se você tem uma relação estável com a pessoa que você tá, você vai fazer o negócio. Se você tem se você pretende casar com ela, se você pretende passar a sua vida inteira do lado dela pra não ter problemas futuros com a criação da criança, entre tantas outras coisas. Você pensa em tudo antes de fazer. Pense até no menos improvável, que é a sua morte. Eu vou morrer fazendo um negócio aqui. Não, não pense em tudo. Mas não faça por fazer. Muitos casos, eu conheço muita história de casais que tiveram que se casar, que aconteceu que o casal teve um filho, deram namorados ou nem se conheciam direito, mas tiveram criança. Prova disso são os meus padrinhos, né? Só que a diferença é que eles eram namorados, né? E uma prova mais ainda disso, né, a minha tia postiça. Minha tia, que não é minha tia, ela é adotada. Ela é tia de coração, como a gente diz, né? Ela teve a filha dela em 2014, tá? Tem 6 anos. Só que na época ela nem namorava o cara. Tipo, ela teve a filha por ter, ela nem namorava o cara. Ela só tinha ficado com ele. Era cidade pequena, ia pra as festas nos fins de semana e tal. Aí tinha ficado com ele. Aí do nada ele resolveu abandonar ela, entrou pro mundo do crime. Aí quando foi em 2018, teve uns problemas lá e tal. E aí aconteceu a conversão deles, que não é católico. Mas enfim, isso é o de menos, né? Então, a gente tem, além do mais também, de falar das desculpas que a galera inventa. Seja em relação a... Não, mas e a vida da mulher? Sim, por acaso a vida da mulher vale mais do que a vida da criança, tá sendo gerada? Entre tantas outras desculpas, né? É tanto que existe, né, a campanha Salvemos as Duas Vidas, que é pra justificadamente salvar a vida da mulher e da criança. Qual é o melhor caminho pra isso? Não abortando, né? Fazendo aborto, tá? Enfim, independente ou não da gente discutir tudo isso, né, a discussão é bem séria, ela vai além do plano religioso, ela vai além do plano político. Muitas pessoas, né, muitas pessoas inteligentes, né, usam isso pra controle de massa, né, controlar a população. Então, é isso, entendeu? Transem à vontade, mas abortem. É isso que as grandes empresas, tá? Aquela empresa que a gente pode falar, um homem que é envolvido com negócio de aborto, entre tantas outras coisas, porque essas empresas querem um controle populacional sem interferência do governo, sem interferência do Estado, né, basicamente. Também, quando existe interferência do Estado, né, muitas vezes, anos depois, o Estado chega a dizer: ei, eu quero, não, vamos proibir de novo, entendeu? Por quê? Eu não acho que foi na Irlanda do Sul, não sei, se o nome das Irlandas. Nas Irlandas, que não é católica, que eles, né, eles aprovaram, né, lá no começo dos anos 2000. Primeiro aprovaram o divórcio nos anos 90. Depois, né, aprovaram o aborto. Quando eles aprovaram o aborto, cerca de 10 anos depois, agora em 2018, eles viram o estrago que foi feito. Não sei se foi a Irlanda ou São Bento, eu não sei se foi a Irlanda, mas teve um país que, quando aprovou, beleza, tava uma maravilha. 10 anos depois, né, a taxa de natalidade do país era muito baixa. Você tinha idoso morrendo pra caramba, você tinha idoso morrendo aos montes, né, tal. Você tinha muito idoso morrendo, mas você não tinha um número pra reverter isso, você não tinha um número de natalidade maior. Ah, não, tem idoso, tem 10 idosos morrendo, mas tem 100 crianças nascendo por dia. Isso é reverter, porque essas crianças no futuro vão trabalhar pra sociedade, vão trabalhar pra gerar emprego, não trabalhar pra gerar emprego, pra gerar renda, pra gerar dinheiro, pra rodar dinheiro pro país, pra rodar dinheiro pro Estado, né, pra pagar imposto. O cara não pensa nisso, né? O cara não pensa nisso e compra um discurso ideológico. Mas enfim, esse episódio tá ficando muito grande, vou deixar realmente pra próxima parte. E não esqueçam da historinha que eu falei aqui, tá? Essa historinha, ela vai ser muito importante pro próximo episódio. Espero que você tenha gostado. Eu vou deixar embaixo, não sei se eu tô com essas informações, mas eu vou deixar embaixo algumas das informações que eu peguei, tá? Pra compor esse episódio. Então, é isso, gente. Obrigado por ouvir, né? Caso você esteja indignado, queira hatear a gente, né? Vai lá no vozsolitaria.vs@gmail.com. Manda seu e-mail, né? Manda seu e-mail pra gente ler aqui e tal. Se você quiser que a gente... Se você quiser mandar o seu argumento, né? Seu argumento de, ah, não, vou refutar esse cara aí. Beleza, eu chamo o Rafael, ele te refuta em 3 minutos, tá? E, aliás, o que ele tem a falar sobre o aborto, né? Que aí eu vou deixar esse papel aí com ele, Rafael, você vai falar sobre isso, né? Então, ele vai falar sobre a visão libertária. O próximo episódio, vou dar logo um spoiler, ele é a visão católica sobre o aborto. Ou seja, qual é a visão da Santa Mãe Igreja em relação a essa coisa? Aí ele vai dar a visão, a visão do libertarianismo, tal, com base no princípio de não agressão. Que eu sei que ele vai falar disso. Toda vez ele fala disso. Mas, enfim, espero que você tenha gostado, né? Se você gostou realmente, manda pra um amigo, tal, manda pra aquela sua amiguinha feminista, com ela, cria uma discussão, converte ela. Enfim, eu espero que você tenha gostado, já falei isso a terceira vez, né? Eu vou ficando por aqui, até o próximo episódio. Tchau!